Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
Something special. Unforgettable.
Down 7, Hunt, rapaziada do Quarterback, não é zagueiro, aqui que fala Victor T. Novamente, estamos aqui, segunda vez na semana, pra você que já tá acostumado com o nosso game plan. Chega aí, Luiz.
Falei, rapaziada, bora falar de semana 10 então, né?
Semana 10 chegando, domingueira quase aí, hoje é quinta-feira, estamos gravando antes do Thursday Night aqui, que não aconteceu, mas não vamos falar muito dele, né, Luiz?
Não precisa.
Se a galera estiver ouvindo, já vai ter passado. Mas vamos falar sobre esses jogos dos Domingão, esse jogo da farofa, esse jogo que tem um monte de jogo pra ver. E vamos começar com os jogos do primeiro horário, das 6 da tarde, né, do Brasil. Vamos começar com esse Atlanta e Dallas, Luiz. Que falar desses dois times, hein? Atlanta que vem voando, vem uma sequência muito boa. Claro que ainda não se provou tanto contra adversários ali do primeiro tier, né, da liga. Mas que tem ganhado seus jogos que tem que ganhar, né? E jogando contra um time que vinha perfeitinho, vinha embaladinho e não tá mais. E de repente não tá mais.
Eu ia falar que os times parece que trocaram de posição, né? Esse jogo é interessante por isso. A gente tinha um Falcons que vinha bem cambaleando, uns jogos muito estranhos, tomou um sacode na primeira semana lá do Eagles. Depois parece que não foi o mesmo, mas aí, pô, ganha do Saints que tinha acabado ganhando do Bucks. Na semana passada perdeu do Panthers. Então, sei lá, é um time muito imprevisível e que, cara, tem jogadores bons, né? Eu acho que você tem um Matt Ryan, um QB que melhoraria 90% dos times da NFL. E o Falcons tem ele, e, cara, completamente dentro do sistema, né? Não tem o que dizer sobre o jogo do Matt Ryan. E a gente tem um Cowboys, cara, que parece que é um time instável quando você olha hoje. Porque, cara, ganhou semana passada, na outra semana, né, semana 8, com o Cooper Rush e, cara, eu entrei no hype, confesso pra vocês, eu entrei no hype do Cowboys, cara, esse time com QB reserva ganhando do Vikings, né, era um jogo difícil, conseguiram ganhar, sim, controlado, né, pra situação que tava com QB reserva, e o Dak é a maior estrela desse time, sem dúvida. Agora, cara, voltou, Dak num jogo muito estranho, e perdeu do Broncos, cara. Broncos que, assim, só tinha batido em malha velha até agora, né? Em malha velha. E... Malha vela. Cara, muito estranho esse jogo. Então eu acho que são dois times que estão vindo de situações muito diferentes. Assim, era um time que tava mal. E, pô, você, caramba, esse time tá bem. E o time que tava muito bem, que era o Cowboys. E, cara, acendeu uma luz vermelha lá pra mim.
O negócio desse jogo também, Luiz, por mais que tenha essa história, né, por trás, eu ainda acho que o Dallas entra como muito favorito aqui, pela questão do o Falcons, cara, ele tem ganhado seus joguinhos, mas, cara, o Falcons, ele sempre ganha ou perde, assim, sempre não, né, mas da semana 3 pra cá, ele sempre ganha ou perde por diferença de uma posse, e foram todos adversários que, assim, que não empolgam. O único adversário que empolgava mais um pouco era esse Saints, que tava vindo embalado, como você falou, da vitória do Bucks, tudo. Mas, cara, 17-14 vitória contra o Giants, 34-30 derrota contra o Washington, aí 27-20 contra o Jets, 30-28 contra o Dolphins, aí perdeu pro Panthers 19-13 e agora ganhando o Saints 27-25. Então, é um time ainda que carrega esses problemas das últimas duas temporadas, né, Luiz? Um time que se complica, às vezes, nos jogos que parece que era pra ser fácil pra eles, não sabe fechar jogo direito, sempre tá nessa adrenalina de uma posse de bola no final do jogo. Parece que o time não é tão conciso, né? Um time muito pouco sólido, é um time que sempre deixa o jogo mais tenso do que deveria deixar, né?
Ah, sem dúvida. Concordo com você que, pra mim, Dallas aqui é franco favorito. Eu ainda tenho um time muito superior, né? Eu acredito que há algumas posições o Falcons consegue ficar à frente, pra eu coloco os QBs bem pau a pau, apesar do Zeke tá no momento melhor, mas, cara, tá voltando de lesão, né? Momento de carreira, assim, eu digo.
Sim.
Mas...
E, Luiz?
Pode falar.
Posso vir de polêmica? Polemize. A gente viu a situação do Stafford aí, né? Uhum. O cara que Lions precisava dar uma virada na franquia, sabia que ele era bom, ele foi pra um time que tava pronto, que só faltava ele. Será que o Matt Ryan não tá chegando mais ou menos nessa situação, não, do Stafford?
Cara, sinceramente, dadas as proporções que Eu acho o Matt Ryan pau a pau em questão de nível com o Stafford. Assim, eles têm skill sets diferentes, mas a entrega deles eu acho bem parecida. E o Falcons é um time bem superior ao que o Lions foi nessa última década, né?
Então, com certeza.
Eu acho que é uma comparação.
Mas eu digo mais na semelhança do o Falcons tá chegando naquele momento da franquia que eles têm que começar. Eles já começaram mais ou menos, né? Do zero. Esse ataque já é totalmente diferente daquele ataque que a gente tava acostumado a ver 5 anos atrás, coisa do tipo. Então talvez não. Será que não vale a pena pro Falcons, não?
Eu tava querendo ver. Tava querendo ver esse valor aqui, que era o contrato do Matt Ryan. Cara, já tem 36 anos. Ele tem um opt-out no contrário do contrato dele aqui, né? Ele pode escolher sair, ou escolher ser saído, né? E seria o quarto ano do contrato dele, contrato de 6 anos. E deixaria um dead cap aí de 40 milhões ainda pra frente. Então, cara, é uma graninha pesada, mas que, sinceramente, eu acho que tem times que assim, você não consegue arcar com os custos, né? Uma vez que o dead cap fica pro time, ele ficou pro time, é isso. Mas, cara, eu vejo o Falcons conseguindo converter esse dead cap em picks altos, viu? Eu acho que, pelo menos, eu, como um GM de franquia, eu pagaria fácil uma primeira e uma segunda no Matt Ryan. Fácil, fácil, fácil. Num time já bem estabelecido, como foi o caso do Ryan.
Sim, exatamente. Um Denver, talvez. Um Panthers, talvez. Um timezinho assim. São dois times que, beleza, não são estabelecidos como o Rams era, mas, pô, são bons times. São times com tenda de playoff. E aí, se pegar um QB elite, como o Ryan, não é?
Ou então até é que a gente tá pensando nos times como eles estão estruturados hoje, sim, né? Sim. Esse Packers aí, Aaron Rodgers vai ficar ano que vem?
Verdade, verdade.
O Packers não pode dar um all-in aí de novo.
Esse Chiefs aí vai ficar com o Mahomes, não, pessoal.
Mano, é mais fácil o Mahomes não ficar no Chiefs, pô. O Mahomes
é verdade. O Mahomes detém 90% dessa franquia, basicamente.
Exato. É sócio majoritário do Chiefs.
Eu me perdi nos jogos aqui, Luiz. Calma aí que...
Vamos ir do lado do Cowboys?
Se joga. Puxei já aqui.
É, do lado do Cowboys eu quero ver bem como é que vai funcionar esse deck contra essa defesa do Falcons, que, cara, não é uma defesa muito consistente. Eu quero ver muito o balanço de jogo, porque a gente tá falando de a NFL cada vez mais passando a bola, né? E o Cowboys, até pouco tempo, era aquele time que vinha na contramão um pouco, né? O deck, ele sempre foi muito bom, muito consistente, mas com um volume não tão alto, assim, pro QB que ele era. Porque você tinha um jogo corrido extremamente forte, o melhor OL da NFL aí na última década, facilmente. E um jogo corrido absurdo, com o Zeke Elliott. E que, cara, eu quero ver, porque essa defesa do Falcons não é conhecida por parar a corrida. E tá tendo um bom jogo aéreo, viu? Ficar de olho no AJ Terrell.
O problema do Falcons acho que é esse, né? Tipo, por mais que a gente vai falar aqui um pouco mais do Dallas, mas acaba entrando na defesa do Falcons também, é o que eu falei. O Falcons ainda apresenta problemas que estão aí, estão ecoando nesse time já faz umas 2 temporadas, né? Outro problema é esse da defesa, tipo... Tem boas peças lá, peças muito boas. AJ Terrell foi um nome aí que você falou. O Garrett é um ótimo DL.
Então, eles têm uma peça muito boa nos 3 níveis,
exatamente,
né? O Grady Jarrett na DL, Deion Jones de linebacker e AJ Terrell na DL.
Só que ainda oscila muito, né? Tipo, é complicado. Tipo, não passa aquela confiança, né? De ser constante. Porque é exatamente isso. O cara é muito bom, mas se você tem que conseguir... Tipo, botar seu gameplay saindo desse cara, você consegue, ainda assim, muita coisa, né, no jogo. Você consegue reverter isso muito facilmente, por ser muito pontual do Falcons. O time do Cowboys, cara, sendo mais específico agora, acho que vai causar muito problema pro Falcons, exatamente por ter um corpo de recebedores um pouco mais inchado, né? Vai ser mais difícil do Falcons conseguir marcar todo mundo ali. O jogo corrido, como você falou, o Falcons vai sofrer contra esse jogo corrido, não tem pra onde ir. A defesa do Falcons esse ano bem melhorzinha, mas ainda tem seus problemas, como você falou, principalmente contra o jogo corrido, tá mais puxado pra eles. E eu acho que no fim das contas, o semana passada foi mais um choke mesmo do Cowboys, assim, sabe? Acho que esse jogo eles vão conseguir voltar... Vamos ver, né? Vamos ver. É o que eu tô propondo aqui. É que o Cowboys vai voltar ao normal, vai ser um jogo mais tranquilo pra eles. Porém, se perde aqui... Aí sim, o alarme toca, né? Como tocou pro Bengals aí, que vinha bem, e aí perde dois jogos seguidos, pode acontecer com qualquer time da liga, né?
Exato. E, cara, ficar de olho no Tony Pollard, viu? Acho que vai ter um baita jogo aqui. O running back 2, que, cara, seria o running back 1 em um time.
Sim. Mas... Essa discussão pra depois. Enfim, outro jogo aqui do primeiro horário, Luiz. A gente tem um Cleveland indo até New England jogar contra o Patriots, cara. Um jogo interessante, hein? De dois times meio parecido. O Patriots mostrando mais do que a gente esperava dele, né? Vem com uma campanha melhor do que a gente tava esperando. Bem sólido, vai. Vem de três vitórias seguidas. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sendo que a única derrota foi no overtime pro Dallas nesses últimos cinco jogos. E o Cleveland que tá no caminho de se provar, né? Tá nesse eterno caminho de se provar, na verdade, de Cleveland, né? Só que o problema agora é o seguinte, Cleveland já vem mais saudável, né? Nessas últimas semanas. Veio saudável contra o Bengals, meteu um 41-16. E vem saudável de novo, né? Contra esse Patriots. Principalmente sua DB, né? Voltou as peças que precisava. E o jogo corrido ali voltando também, o Nick Chubb muito bem, voando de novo. E aí, Luiz, o que esperar desse jogo?
Não vai ter ainda Kareem Hunt, né? A gente falando do time saudável, mas Kareem Hunt ainda fora. Sim. Mas, cara, D'Ernest Johnson tá aparecendo bem. No último jogo ele não foi tão acionado, até porque Nick Chubb, não sei o que deu nele, exato. Quer dizer, deu que ele acordou e falou, caralho, usou o Nick Chubb, né, velho? E vou jogar hoje. Exato. Então, ele tá numa fase incrível. Eu acho que Baker Mayfield aí no último jogo também deu uma acalmada nos haters. A galera que tava achando aí que, pô, ele podia estar causando a ruína desse ataque, né? Com toda a treta do Odell Beckham Jr. aí. E, cara, ele mostrou bem ao que veio, assim. Eu acho que além de, pô, ele já tinha um jogo bem estabelecido, corrido, né? A gente tá falando Nick Chubb aí com a média de... Ele terminou com 137 jardas, se não me engano, em 14 tentativas. Acho que foi algo assim. Quase 10 jardas de média. E, cara, ele teve um jogo, voltando pro Mayfield agora, teve um jogo bem competente, assim. Pouco volume, né? 21 tentativas apenas, acertou 14. Então, dois terços aí, dois TDs, deu uma interceptação e 220 jardas. Então, é isso, cara. Mayfield, pra mim, vai ser isso. E se conseguir fazer o jogo entrar contra o Patriots, que, cara, também é uma boa defesa. Mas eu acho que ali não tem muito espaço tático pra você colocar a mentalidade do Belichick, né? Cara, vamos correr pelo meio, o que vocês vão fazer? Não defender pelo meio, é isso. É meu cara contra o seu cara. E aqui eu boto minhas fichas na OL do Brown.
Sim, sim. E é isso que eu ia falar. O Patriots, acho que o caminho do Browns ganhar é exatamente repetir essa fórmula que ele usou na última semana. É o jogo corrido mesmo, dominante, e é o passe quando preciso, sabe? Não ficar indo muito pra passe, não jogar muito volume na mão do Mayfield, porque o Patriots tem ganhado muitos jogos, e a defesa do Patriots, na verdade, sendo um pouco mais específica, tem sido muito competente nos turnovers nessa temporada, né? É a quarta melhor em turnovers da liga, tem um percentual de turnover por jogada muito alto, 16,3%, 16 turnovers na temporada. E é isso que o Browns não pode fazer, cara. O Browns tem que ter um joguinho bem sólido, bem certinho, porque time é time, né, Luiz? O Browns é mais time, no fim das contas.
Não, bem mais.
Se perder, vai ser na cabeça. Então, o negócio é esse. É você jogar bem certinho, não propor muito... Não botar muito volume na mão do Mayfield quando não necessário. E deixar o jogo fluir. Deixar o jogo corrido fluir. A defesa do Patriots é uma defesa mediana, em questão de volume, né? De jardas e coisas do tipo, hoje na liga. E o que ela é muito boa mesmo é nisso, é na questão do turnover. Então, se usar de novo a mesma fórmula que usou contra o Bengals, de criar um jogo sólido e usar o Mayfield pontualmente para conseguir essas jogadas mais explosivas, eu acho que o Browns tem tudo para ganhar aí. E esse ataque liderado pelo Mac Jones, hein, Lois? O que, é que você acha do menino aí? A gente tem falado muito tempo que não empolga, mas tá fazendo dele, né? Tá fazendo dele já faz um tempinho.
Exato, não empolga, mas, cara, não tá desempolgando, né? Eu acho que é o maior mérito dele aí, é que, cara, a gente tá... Eu não tenho meio que falar mal, tenho que falar mal sim, que é o que ele fez com o Brian Burns aí nessa semana passada. Ai, que inclusive cara, ele deu uma declaração ontem, se não me engano.
Do Brian Burns, falando, né?
Isso, falando que o mínimo caça, que ele queria, exato, o mínimo que ele queria era um pedido de desculpa, mas que ele acha que não vai rolar. Então ele deseja aos amigos dele de posição aí, happy hunting, né? Boas caças aí a Mac Jones. E, cara, sabe meu quem amigo. Que vai caçar Mac Jones essa semana?
O menino. o, pra mim, defensor do ano até agora, né?
Pra mim, defensor do ano, exato. E botar mérito aí também pro terno dele. Nossa, que o terno dele assim, no
foi draft. O único que conseguiu segurar ele até agora na temporada.
Exato. E, cara, chorando, né?
E mal
durou
e mal,
aquele
é.
Dia só.
Alguém contrata aquele terno pra OL, que, pelo amor de Deus, você tá doido.
Então, cara, eu acho que vai ser um duelo bem interessante de ver. E o OL do Patriots, que é um OL que consegue trabalhar muito bem, a gente já fez um post sobre isso, né? Como...
Sim.
Eles conseguem deixar o Mac Jones numa posição confortável, às vezes por fazer um pocket bem feito, um play action, uma movimentação ali do Mac Jones que não é tão móvel,
sim,
mas
é
se a movimentação
forte,
é combinada com a OL, né, eles sabem pra onde que ele vai, dá sim pra fazer um bom trabalho, então acho que vai ser bem interessante ver Myles Garrett nessa situação. E cara, voltando um pouco aqui, só pra não passar batido, nessa defesa do Patriots, JC Jackson, hein? Que temporada vem fazendo JC Jackson. É, o corner lá do Patriots, que abriram mão do Gilmore, né? JC Jackson já tinha tido um bom ano passado, mas, cara, esse ano ele tá top de corners da liga. Ele é o primeiro em passes defendidos, empatado, e é o segundo em interceptações, só tá atrás do Trevon Diggs, que tá com 7, que não deveria estar com 7, né? 7 não faz sentido. Mas JC Jackson tem 5, que é muita coisa também, viu?
E o JC Jackson, Luiz, comparado até com o Trey, né? O Trey Diggs, cara... Uma temporada, na minha visão, tá? Uma temporada muito mais consistente do JC,
sim,
né? Que é o que você falou, passes defendidos muito bem também, um cara que não tá tomando muito TD, é um cara que tá... Ele tem um TD tomado apenas nas costas dele, contra 5 interceptações feitas, um rating de 50.3 quando lançaram a bola dele. E aí é o que a gente já conversou várias vezes aqui sobre a mídia, sobre você trazer a mídia pro seu lado, né? Quantos lugares, Luiz, você viu em blog, site, mesmo da NFL, alguém comentando sobre JC Jackson, o jogador defensivo do ano? Eu não vi ninguém, zero. E Trevon Diggs a gente viu vários, né? E qual a diferença entre Trevon Diggs pro JC Jackson? Duas interceptações, que beleza, é bastante coisa, mas são jogadas bem pontuais. E do lado do Jackson, um jogo muito mais sólido, né? Em todas as jogadas, assim, em geral. Então é complicado essa questão da mídia, de chamar o holofote pra você. É tenso mesmo, mas... Nosso trabalho é esse, né, Luiz? É a gente fazer o trabalho sujo aqui de falar realmente JC Jackson com uma temporada monstra mesmo, assim, de All-Pro tranquilamente.
É, lembrando até o jogo. Lembrando o jogo do Cowboys contra o Patriots, né, umas 3 semanas atrás, se não me engano. Em que o Trevon Diggs foi e fez uma pick six, interceptou a bola lá, retornou pra touchdown. Nossa, jogada seguinte, primeira jogada do Patriots contra, tomou um passe nas costas absurdo. Um ganho absurdo. Então, é difícil porque, pra mim, corner é a pior posição de se analisar. Porque se você tá colocando número bom, não quer dizer que você tá jogando bem. O ideal pro corner é ele não aparecer. Se ele tiver em campo e ninguém fala dele, melhor coisa. Então é foda que o prêmio envolve muito a mídia, né? E a gente tá falando de uma posição que é avaliada justamente por não ter mídia. Quanto menos falarem de você, melhor. É só um lembrete aqui de quão errado é a avaliação do corner, principalmente para jogador do ano, né? É, dadas as devidas proporções, obviamente, Darrell Reeves nunca ganhou um jogador do ano. Ele mal foi cotado, né, durante a carreira. Você fala, pô, tá jogando muito, mas aí, pô, parece que os caras estão fazendo big play. Você fala, não, ele só tá parando o Calvin Johnson, o Randy Moss, todo mundo.
Mas ele tá só parando, né, Luiz? Não tá pegando interceptação. Então, não
só
é legal,
isso,
não é bonito.
Pô, exato.
Exatamente.
Não vende.
É isso. A liga é feita disso também, acontece. Vamos pro próximo jogo aqui, Luiz?
Vamos
de no primeiro horário aqui ainda, pra fechar esse primeiro horário, Luiz. A gente vai ter um New Orleans Saints indo até Tennessee jogar contra esse Titans. Assim, pra fechar esse primeiro horário, é bom deixar claro que a gente não tá falando de todos os jogos. Assim, como funciona no nosso...
Mas vamos passar deles.
Vamos dar uma pincelada, já. Mas falando um pouco melhor desse Saints e Titans. Titans que, Luiz, e aí, mano? Super Bowl já é realidade pra esse time?
Cara, eu nunca me empolguei tanto com o time do Titans. E os times sempre tiveram um motivo maior de eu me empolgar, que era o Derrick Henry, né?
Sim.
E agora, sem Derrick Henry, eu tô achando esse melhor time do Titans que eu já vi.
Exatamente, cara. O último jogo dele sem o Derrick Henry foi um negócio esquisito, né? A gente viu que realmente...
Não, vamos passar os últimos 4 jogos aqui deles?
Uhum. Sim.
Ganharam do Bills... Com um jogo brabo, né? Pô, o Bills tava vindo embalado. Sim. Ganharam lá no finalzinho. Ganharam do Chiefs, Aí, cara, não foi...
Tranquilo.
O Chiefs não, já não tava bem. Uhum. Mas, cara, 27-3.
Em cima do 3 pontos, né?
Você toma 3 pontos do Chiefs. Sim. Exato. Chiefs saudável, viu? Não era Chiefs que tava sem Mahomes, algo do tipo, não. Chiefs inteiro. Você teve também ganho do Colts aqui, um overtime. Jogo duríssimo também, a forte defesa do Colts. E aqui já perdeu o Henry, né, no meio da partida. E, cara, ganhou do Rams num jogo que foi 28-16, mas que, cara, não foi 28-16 esse jogo, não pareceu isso. Pareceu um domínio absurdo do Titans, principalmente defensivamente, viu?
E isso que eu ia falar, chegou então... no momento que a gente tem que falar dessa defesa do Titans, né, cara? Não tem como, os caras estão voando. O Titans, que tem uma defesa que cede muita jarda, né? Isso é importante dizer também. Uma defesa que não é espetacular, uhum. Parando de fato, né? Como a gente viu, por exemplo, a gente... comentou muito sobre a defesa do Bills nas primeiras semanas, a Luiz estava muito bem, todos os números liderava e tal. A defesa do Titans, principalmente contra o passe, mal, é a segunda pior da liga, na verdade, em jardas cedidas. Contra o jogo corrido, um pouco melhor, mas assim, também meio 1 de tabela ali, nada muito espetacular. É uma defesa muito boa nos turnovers, assim como a do, como a gente acabou de comentar, do Patriots, né? É uma defesa que é boa nos turnovers, mas, cara, pass rush é outro, né, esse ano. Comparado aos últimos anos aí.
Exato.
Hoje existe, né?
Hoje tem, né?
De pass rush ali. E a gente tem um Bayard jogando muito, né, Luiz? Um safety que... como eu falei, negócio de holofote, né? Por mais que eu ache... não vou falar exagero, mas eu acho engraçado como as coisas funcionam, pelo menos, né? É um cara que joga muito bem, tá jogando muito bem. Exato.
Só acho engraçado,
que a namorada mora. Começou a ser falado como cogitado como jogador defensivo do ano. E é aquilo. Os números dele não aparecem muito, não sei o quê, mas jogou bem contra o Rams, pau, todo mundo começou a comentar, e agora ele tá na disputa. Por quê? Porque os comentaristas americanos estão falando sobre ele. É isso, no fim das contas é isso, o resumo é esse, né? Se a galera tá comentando sobre você, você tá na briga, não tem muito pra onde ir. E assim, não tô tirando mérito, tá? O Bayard tá fazendo uma baita de uma temporada. Mas pra quem for analisar só números frios ali... talvez vá achar estranho ele estar na disputa, né? Mas ele tá jogando demais. Escolhas muito inteligentes. Tá sendo um quarterback na defesa ali mesmo, né?
Exato, e que precisava, né? Essa defesa vinha sem identidade há muito tempo já. Estamos falando de uma defesa que trouxe Vic Beasley e Jadeveon Clowney ano passado pra tentar ser a estrela deles, né? Kevin Byard vinha meio embaixo, lidando com lesão um pouco também, né? Trouxeram também esse ano aí um pouco da identidade que mudou, eu acho, de Janoris Jenkins. Muito, assim, ele nunca foi top corner na vida, né? Mas, cara, é consistente, traz experiência.
Sempre ele completou não... times muito bem, né?
Exato. Ele é um bom número 2. Então, eu acho que ele conseguiu completar bem. E, cara, já falamos isso essa semana, inclusive, né? O ressurgimento de Jeffrey Simmons aí, Harold Landry, que despontaram. E agora, de novo, você tem esse grupo de linebackers que... não empolga muito, mas também não é horroroso, né? Tipo, tá lá, Rashan Evans, já veteranaço também, fazendo uma boa temporada. Tenho ele no Fantasy até. tá batendo, o menino tá batendo.
Tá fazendo dele.
Exato. E cara, é isso. Eu acho que criou-se essa identidade da defesa, e agora com a saída do Derrick Henry, né? Que talvez volte esse ano ainda, se o time conseguir avançar bem nos playoffs aí. E ele nunca duvido da recuperação do Derrick Henry também, né? Então ele pode acelerar isso aí. Cara, eu acho que sem o Henry é difícil falar em Super Bowl. Porque, cara, é o Derrick Henry, né? É o King Henry aí que faz muita diferença. Mas, cara, não acharia estranho. Eu não ponho como favorito, mas eu não acharia estranho.
É um time que hoje na liga, no lado da AFC, principalmente aproveitando essa AFC tão bagunçada, né, Luiz? Que ninguém empolga.
Exato. Os que eram pra ser os favoritos aí, Chiefs e Bills, estão cada semana
exatamente. Chiefs, nem se fala, o Bills vinha bem, só que o ataque mais ou menos, aí se provou que esse ataque realmente não tá nada bem. Enfim, Titans vem comendo pelas beiradas aí e vai. Tá bem, tá liderando, né, hoje a AFC e vem forte pros playoffs aí. E esse Saints, Lois? É o centro do Bucks ou é o centro do Falcons? O que a gente tem que esperar desse centro? Ou é o centro dos dois e foi mais um problema individual dos Bucks e do Falcons?
Cara, eu acho que é um centro do meio, na verdade. Eu acho que a gente viu o teto desse time contra o Bucks, tanto ofensivamente, dadas as circunstâncias que James Winston machucou contra o Bucks, né? Mas o Trevor Siemian conseguiu entrar muito bem, assim. Entrou não espalhando a farofa, né? É o mínimo que você espera de um QB2 entrando no meio da partida ali. E defensivamente jogou fino contra o Bucks. Já contra o Falcons, cara, muitas big plays. Esse time que não é conhecido por ser big play é um time que, ao contrário do Titans, né? Ele não cede muitas jardas e rouba a bola. Aí não é o contrário do Titans. Então é um time que tá ali, tá no top turnovers também. Não cede jarda e principalmente não cede big play. E perdeu do Falcons justamente cedendo muitas big plays. E muito espaço pelo meio. Então, cara, vai ser interessante ver esse time trabalhar contra a fortíssima defesa corrida do Saints. A gente sempre falar de novo do cara aí, né? DeMario Davis é um cara que tem pouquíssima mídia. E que tá, desde que chegou no Saints, eu coloco aí como a segunda melhor aquisição de free agency do Saints da história, porque o primeiro é Drew Brees, né? Tem nem o que dizer. Mas DeMario Davis encaixou como uma luva nesse time, já é o líder vocal do time aí também. E o Titans vai ter que lançar essa bola nesse jogo. Então vai ser interessante ver Marshon Lattimore aí, AJ Brown. Teve um treino limitado, mas deve jogar. No reporte de ontem, né? Ele foi limitado no treino, mas deve jogar sim. Então vai ser bem interessante ver esse matchup. E como que o Tannehill vai jogar contra essa boa defesa aérea também, né? A defesa do Saints, que hoje é um time defensivo. Acho que vai ser um bom embate. Eu não acredito que vai ser um bom embate em questão de placar. Acho que vai ser um jogo tranquilo pro Titans. Mas vão ter matchups interessantes.
E Luiz, a gente costuma dar folga com os caras que a gente sabe que, pô, o cara é ótimo, não tem muito o que falar dele, o cara é muito bom. Mas, pô, e esse camara?
É, cara, um pouco do problema.
Esse ano.
Ele tá sendo muito usado, né? Esse é o maior problema dele. A gente sabe que ele é um cara que fisicamente é um absurdo. Que. Ele se lesiona muito pouco, ele não tem esse histórico de lesão, né? Lidou com lesão aí 2 anos atrás, mas sim, pontual, né? Não é uma coisa crônica que ele lida normalmente. E, cara, tá previsível, né, esse ataque do Saints. Um pouco agora menos com o Ingram, mas assim, o plano de jogo é muito previsível ainda. E você... Agora só tem uma outra peça pra revezar. É isso que mudou com a chegada do Ingram, mas vai continuar sendo um time que tem que correr muito com a bola, porque com o Trevor Siemian não dá, e principalmente com esses recebedores não dá. Os caras tiveram 5 drops no primeiro tempo, no jogo passado.
Sim. Falta consistência
aérea. Falta
aí,
muito. Né? E...
Por mais que não seja a arma principal do time hoje, mas tem que ter o mínimo hoje na liga.
Exato. E um ponto aqui, até pra gente não passar batido sobre, o Sean Payton já tinha declarado, né, que caso houvesse alguma lesão assim, que em meio de jogo do James Winston, quem entraria era o Trevor Siemian. E porque plano de jogo, né, ele tem um estilo muito mais parecido com o James Winston. E no caso de eu tenho que substituir para um outro jogo, Tyson Hill era o QB reserva. E a gente não viu isso acontecer semana passada, né? Tyson Hill não assumiu, mas porque estava vindo de um protocolo de concussão que sofreu contra o Washington, na semana 4, se não me engano. E, cara, sinceramente, eu acho que o Tyson Hill, ele traz uma figura diferente para esse ataque, porque ele não lança tão bem contra o Trevor Siemian, mas não é lançando a bola para os recebedores que esse time vai ganhar. Mas eu acho que o Tyson Hill, ele vai conseguir contribuir para jogar ele muito melhor com um recebedor, que é um bom recebedor, né? Ele é bem consistente, foi consistente com o Saints, é um cara que consegue ganhar já depois da recepção também. Então, ele vai ser mais útil como um playmaker ali na posição de recebedor do que como QB, na minha opinião.
Só para resumir também a situação do Camara, Luiz, que a gente falou antes, que a gente recebe muito essas dúvidas, né? De tipo... Pô, Derrick Henry é tão bom, por que não dá mais carregada pra ele? Camara é tão bom, por que não bota ele pra carregar mais a bola? Sempre tem essas dúvidas, né? Tipo, se o cara é bom, por que só não baseia o jogo inteiro nele? Camara, hoje, 18.3 média de carregada por jogo, é a maior da carreira dele. E média de jardas por carregada, 3.6, a pior da carreira dele, né? Então, essas coisas, a maioria das vezes, elas andam juntas, né? Claro que existem os caras que são... esquisitos, né? Que quebram essa regra, mas em geral, uma mesma pessoa, se ela carregar mais vezes, provavelmente a média por carregada, em geral, vai diminuir, né? Claro que existem as temporadas iluminadas dos running backs que quebram recordes e tudo, uhum. mas em geral essa é a regra, né? É uma coisa meio. Uma coisa que caminha pra outra, assim. Se uma aumenta, outra diminui. Lois, passando agora pros jogos do segundo horário, vamos começar falando desse Minnesota e Chargers, cara?
Vamos. Dois times, cara, que são parecidos, né? Eu acho que são times bem.
São parecidos e por isso eu acho muito difícil de prever o que, é que vai acontecer nesse jogo, tá? Eu acho o Chargers favorito, só que o Chargers ser favorito é a mesma coisa de nada, né? Uhum. Ultimamente.
Exato. Estão botando por 3 pontos então. Só também, né? Então, você vê que não é aquele favorito, exato, é só que os caras têm que escolher um, né?
Chargers lá no começo da temporada, quando a gente não acreditava muito nele, ganhou alguns jogos. Só que aí depois a gente foi ver que, na verdade, o Chiefs que também não vinha tão bem, aquela vitória do Chiefs que a gente achou tão maravilhosa, talvez não fosse tão maravilhosa assim. Ganhou de um Browns também, 47-42, um jogão, né? Aquele jogo foi espetacular.
Nossa, jogo do ano pra mim até agora.
É... Mas que também a gente viu que depois que o Browns tinha muitos problemas, né? E perdeu pra Ravens, perdeu pra Patriots. Só que aí também vimos que o Patriots é melhor do que a gente pensava. Então, assim, o Chargers tá nesse bololô aí e tá difícil de saber quem é o Chargers, né? Se o Chargers é realmente um time top tier hoje ou se vai ser aquele time que vai brigar pros playoffs até o finalzinho ali, como a gente previu no começo da temporada, na verdade, né? Já o Vikings é meio que...
Exato.
Não exatamente o oposto, tem mais ou menos as mesmas características, mas é um time que... Quando joga bem, perde. Aí vez outra ganha sem jogar tão bem. Aí vez outra toma um sacode do nada. Sei lá, são dois times muito difíceis de ler, né? Quem são esses times. Última semana do Vikings, de novo, 34-31 contra um forte Ravens, fora de casa, perdendo no overtime. E aí a gente pensa, pô, legal, é o Vikings de novo aí. Só que não sei. Sinceramente, não ponho a mão no fogo por nenhum dos dois times.
É, então, mas eu acho que por isso mesmo vai ser um jogo interessante da gente ver, né? Vai ser um jogo de muitas respostas aqui, ó. A gente fala de dois times que são muito parecidos, mas que, pra mim, são parecidos no papel, assim, né? Na execução. Porque em questão de resultado, o Chargers tá 5-3 e o Vikings tá 3-5. E o Vikings, assim, sem muitas pretensões de ganhar a divisão, né? Porque tá na divisão do Packers, enquanto o Chargers tem claríssimas chances de levar a sua divisão com o Chiefs totalmente destroçado, né? Então já tem sua vaguinha nos playoffs ali mais garantida, já tá com dois jogos na frente, essa altura do campeonato também já faz bastante diferença. E eu quero tocar aqui na posição de QB, viu? Porque eu acho que são dois jogos que dependem muito, dois times que dependem muito da produção dos seus QBs. O Justin Herbert já se estabelecendo como... A gente até comenta muito lá, né, com o Powder Blue, a galera lá, a página no Instagram do Chargers.
Sigam eles lá.
Interagem bastante com a gente. Vou pegar o arroba dele certinho aqui até pra falar. Mas, cara, ele na posição de torcedor, e eu concordando total com ele aqui, o Justin Herbert é um franchise QB, né? Ele já se estabeleceu. Powder Blues Brasil.
Arroba Powder Blues Brasil aí. Vamos seguir os caras são firmeza, gente boa.
Isso. E, cara, é o baby Jesus deles, né? Justin Herbert aí. Sim. Pra carregar a franquia da agora pra frente. E num jogo que ele não vai tão bem, esse ataque fica ineficiente, né? Por mais que você tenha aqui na Allen, Mike Williams, Austin Eckler aí, caras que estão muito bem nessa temporada. Mas tudo depende da produção do Justin Herbert. E do lado do Minnesota também, você tem Kirk Cousins, que tá numa temporada muito boa, viu? A temporada ali de top 10 facilmente QB. E que também o Vikings depende muito dele, né? Justin Jefferson, Adam Thielen e o Dalvin Cook. Você vê como você tem nomes fortes nos dois times, né? E vai ser... Ver o ataque contra ataque aqui, eu acho que vai ser bem interessante, né? Claro que não ao mesmo tempo em campo, mas esse tiroteio deles vai ser bacana de ver, eu acho.
E se tratando de Vikings também, Lois? Principalmente dois times que a gente tá falando tanto aqui, que, pô, esse time se parece com esse e tal, blá, blá, blá. Podemos esperar aí um overtime, né? Se tratando de Vikings. Porque timezinho que gosta, favor, de levar, né, o jogo pros overtimes é o Vikings. Mas eu concordo com você, Lois. Dois times bem parecidos, bons recebedores, um jogo corrido que solidifica muito os dois lados, né? Um jogo corrido que agrega muito aos dois ataques. Não é um jogo totalmente, se o Cousins não jogar, não tem nada aqui pra... Não, tem um Cook ali, mesma coisa do Herbert. Pô, se o Herbert não jogar, ainda tem um Eckler. Claro que, como você falou, se os QBs realmente não aparecerem, beleza, aí não tem salvação mesmo. Mas tem um bom jogo corrido ali pra ajudar, né? Dos dois lados.
Uhum.
Aí do lado defensivo, Lois, é aí que eu acho que esse jogo vai ser decidido. Eu ainda tenho minhas esperanças nessa defesa do Chargers, apesar de que essa defesa tenha sofrido muito nas últimas semanas, né? Começou melhor a temporada e hoje em dia não tá lá tão bem. Eu acho que ainda é uma defesa melhor que a defesa desse Vikings. É, eu acho que vai trazer mais problema pro Cousins do que a defesa do Vikings vai trazer problema pro Herbert. Dito isso, vai acontecer o oposto. Então, não sei ainda o que vai acontecer.
Cara, a gente tem Derwin James jogando muito bem aqui nessa temporada, finalmente. Cara, quanto tempo ele vem lidando com lesão, perdendo anos inteiros, quase, né? Nos últimos 2 anos, acho que ele deve ter jogado 3 jogos, se muito aí. E na defesa do Vikings, que era uma defesa muito monstruosa mesmo, né? Você tinha gente boa lá pela defesa inteira e que agora deu uma diminuída, digamos assim. Tem Harrison Smith aqui ainda, que é voltou um pouco essa temporada, eu acho. Acho que a temporada passada foi muito ruim, esse ano tá voltando a ser um bom safety. Mas que tá meio que isolado nessa defesa, né? Meio sem ajuda.
É isso. É, vamos ver pra onde vai.
Não, deixa eu mandar joga, um momento tititi aqui, então. Se você não... Não sei se tá acompanhando o caso do Alvin Cook, isso, viu?
Por cima, esquisito, né? Algo que a gente não tá acostumado na liga, é o oposto,
que
né?
O que aconteceu aí, pra quem não tá sabendo, Dalvin Cook, running back do Vikings, ele tá sendo acusado de ter feito assédio físico mesmo, né? Bateu na sua ex-namorada lá. E, cara, ela ficou toda lesionada, né? No rosto mesmo. Diz ela que ele empurrou ela caiu, bateu o nariz na mesa, assim. Tem fotos disso, ela chegou a divulgar esse contato. E tá entrando contra uma ação contra o Dalvin Cook, que, por enquanto, a liga sempre deixa esses casos rolarem, né? Tipo, ela não toma atitudes precipitadas. Muitas vezes tem gente que discorda, né? Mas legalmente é assim que ela conduz. Mas, no caso do Dalvin Cook, ele tá alegando que ele é inocente e que isso é uma extorsão da namorada dele. Então, ele falou que tudo isso é uma história inventada, que não tem nada a ver, que ela tá extorquindo ele, que ela, inclusive, já invadiu a casa dele, já ameaçou ele, apontando uma arma pra ele. Então, cara, é um assunto que vai se desenrolar agora pra frente. De novo, a NFL demora pra tomar essas atitudes, né? Demora pra agir aí. E pra essa semana, Dalvin Cook vai jogar. Então, vamos monitorar esse status.
Vamos ver pra onde vai, que seria uma perda gigante pro Vikings e seria uma pena enorme, né? Que se isso for verdade,
exato.
Um cara, um bom atleta, mais um bom atleta da liga que a gente, o lado humano, faltou ali, né? No momento da construção do atleta.
Uhum.
Passando os jogos aqui, Luiz, vamos de último jogo desse segundo horário. A gente vai ter um Seattle indo até Green Bay jogar contra o Packers, provavelmente com a volta dos dois, né? 2 QBs voltando, então
exato.
O esperado vai acontecer, um Russell Wilson versus Aaron Rodgers, é sempre uma disputa muito legal dos dois. A gente lembra de jogos de playoffs maravilhosos, né, que foi Seattle contra Green Bay, coisa do tipo.
Nossa, é realmente um dos melhores jogos que eu já vi, aquele 15-16,
nossa, aquele,
né?
Foi, sim, que o Wilson passa pro Wilson, né, aquele TD.
Exato, era no 2 points, na verdade. É.
Era, começou de 2 pontos e um passe louco.
Ou um side dropado depois. Que jogo louco.
Aquele jogo foi bizarro, bizarro de bom, né?
E
Lois, aí eu tenho uma dúvida pra você. Russell Wilson é suficiente pra esse time de Seattle? O Seattle volta a sonhar?
Será que não precisa de um Odell Beckham Jr.? E papos fortes, hein?
Acho que não, viu? Acho que esse não é o problema, não.
Mas assim, é um dos times que o Odell tá de olho aí. Eu acho que realmente não precisa. Pra mim, o que precisa é de um Russell Wilson saudável. E, cara, eu não tô falando da boca pra fora, que a gente tá vendo isso há quantos anos, né? Que a gente tem esse ataque. Tinha muito menos talento até, né? Você tinha Tyler Lockett, já uma constante há algum tempo, mas você tinha os caras que não eram DK Metcalf recebendo essa bola longa. E o Seattle vem se provando um bom time, né? A defesa não é aquela coisa, né? Inclusive das piores da liga aí. Mas, pra mim, o Russell tem total condições de carregar esse time em jogos de temporada regular, né? Consegue levar pros playoffs esse time facilmente, até com menos ajuda do que ele tem. É só ele estar saudável, que é o que tava faltando e agora não vai faltar mais.
E vai jogar contra um time, Lois, o Packers, que por muito tempo era mais ou menos o que o Seattle é hoje, né? Um time que o Aaron Rodgers carregava muito, a defesa fazia os playmakers dela ali, fazia big plays, mas quem carregava mesmo era o Rodgers. E dá uma mudada, né, do lado do Packers. Hoje em dia o Packers com uma defesa consistente, cara. Uma defesa que tem jogado muito bem. Uhum. É uma defesa chata de se jogar contra. Tanto que no último jogo jogou sem o Aaron Rodgers, ainda foi um time chatíssimo, né? Chiefs que o diga. É, uma das defesas que menos cede jardas aéreas, é, os corners aparecendo muito bem, né? Jerry Alexander já era uma realidade, mas o Stokes, né? O cornerzinho rookie lá, jogando bem também.
Uhum.
É, enfim, uma defesa que vem se encaixando nessa temporada. E vai ser um bom teste aí pro Russell, né? Um bom começo aí de já chegar jogando contra uma defesa que vem dando trabalho pra muita gente.
É, exato. E a gente tá falando, você comentou do Jerry Alexander, né? Que já tá fora há algum tempo, né?
Sim.
Startou só os primeiros 4 jogos, só pra deixar claro aí.
Uhum.
E, cara, next man up, né? Próximo cara aí assumir o lugar, que Stokes conseguiu aparecer muito bem. Eu não botava muito fé nele, né?
Também não. Lembrando que o Eric Stokes também perdeu o último jogo, né, Luiz? Ele tá limitado. É, hoje em dia ainda tá em practice limitado. Vamos ver se volta pra
esse jogo. Que eu achei que era um cara que teria que se desenvolver mais na liga. Mas, cara, conseguiu assumir muito bem a posição. Agora, lidando com lesão, né? Mas, voltando aí...
É, o problema, Luiz, também, é que, vamos falar a verdade, acho que o Packers também achou que ele tinha que se desenvolver mais, só que o King não deixou, né? O King falou, ó, você tem que começar a jogar melhor logo aí, que eu mesmo não...
E um outro destaque aqui é Devondre Campbell, hein? Um cara que eu já venho falando há algum tempo aí de Falcons, de Cardinals, sim, e se encontrou em algum time que não era uma ave, pelo visto. E, cara, muito bem, inclusive ele foi NFC Player of the Month, né, de defensivo. E tá sendo um ótimo middle, que é o que faltava nesse time do Packers há muito tempo.
E tá fazendo de tudo, hein, o Devondre Campbell. De novo, né? Ele que já era um cara com números, average numbers em tudo, né, no Falcons.
Sim.
Esse ano fazendo de tudo de novo no Packers. 2 interceptações, 3 pass deflections, 2 fumbles forçados, 1 sack, 83 tackles. Então, 3 tackles for loss. O cara tá ajudando em tudo mesmo. Tá sendo aquele... O Blake Martinez, quando apareceu, né? As primeiras temporadas do Blake Martinez foi bem assim também, né? Um cara que fazia de tudo. Devondre Campbell aparecendo bem aí pro lado do Packers. É, vou defender o Lois aqui. Quando ele falou que o Falcons ia sentir a saída dele, foi chacota aqui nesse...
Foi chacota mesmo.
Lembrando que não por minha parte. Eu já respeitava o menino Devondre. Mas, enfim... É um cara que tá realmente aparecendo muito bem também nessa defesa surpreendente do Packers pra esse ano, né? A gente não esperava que a defesa fosse se encaixar tão rapidamente.
Exato. Eu não esperava que você ia lembrar de eu ter defendido o Devondre Campbell. Eu só tava soltando aqui, né?
Não, eu lembro. Memória boa, Luiz.
Mais ou menos.
Umas coisinhas ou outras a gente lembra. E, Luiz, vamos fechar então com o Sunday Night?
Vamos.
Já que a maioria das vezes a gente não fala muito dos Knights, né? Porque já são jogos que a galera vai assistir anyways, mas Kansas City ainda tá Las Vegas, cara. E aí?
E aí que, cara, Kansas City vem de um jogo que deveria ter jogado melhor. Jogando. A gente até fez análise essa semana, né? Que, cara, a defesa apareceu, mas o pior é o ataque, né? Tipo, por mais que a gente fala, ah, mas, pô, era a defesa do Chiefs contra o ataque do Packers e vice-versa, né? Os ataques não estão em campo contra, assim. Então, o Rodgers não jogar pelo Packers não deveria influenciar tanto o jogo do Mahomes e companhia. Mas influencia por questão de posição de campo. A gente falou das terceiras descidas aí que foram inexistentes, basicamente, para o Packers, né? Não conseguir converter. Então, você tem mais oportunidade de pegar a bola, geralmente em posições melhores, porque os drives não foram tão longos do Packers. Então, seu ataque... É o complementary football, né, que eles falam, né, a defesa ajudando o ataque. E cara, deveria ter feito mais do que apenas 13 pontos nesse time do Packers aí. E eu acho que tá subindo, a gente já tá falando há algum tempo, né, que tá subindo esse sinal vermelho lá no Chiefs. E, cara, Sunday Nightzinho contra uma defesa que não é boa também do Raiders... Eu acho que se não conseguir mostrar agora, mostra mais não, viu?
Pois é, e Lois, a gente tá. O cenário em Kansas tá tão esquisito que a gente tá num cenário hoje que não é esquisito dizer que o Raiders é favorito nesse jogo, jogando em casa contra o Chiefs, sendo que o Raiders vem de uma derrota contra o Giants. Então, daí você vê o quão caótico tá o cenário lá em Kansas, que realmente é um time que não empolga, não empolga. Não teve um jogo essa temporada que você fala assim, não. Mas aquele jogo eles jogaram bem, hein? Vocês repetiram o que fizeram. Não tem um jogo que você fala assim, pô, lembrou o Chiefs antigo. Todos os jogos do Chiefs, por mais que vitórias ou às vezes derrotas close, né? Mas não empolga, não empolga. A gente não vê mais aquele time que era das últimas temporadas, né? Enquanto o Raiders já a gente já viu, né? Jogos assim, jogos que você fala, pô, se o Raiders repetir aquela performance, é um time de playoffs, né? Tiveram alguns jogos desses. Teve jogo lá no começo da temporada contra os Steelers, jogou bem contra o Broncos. Então, é um time que empolga mais que o Chiefs essa temporada. Infelizmente, a realidade é essa.
Infelizmente, por quê? Tá tomando lado?
Não, porque... Eu digo infelizmente porque o talento do Chiefs é inegavelmente maior.
Sem dúvida, sem dúvida.
E aí, quando você vê que o time não tá conseguindo usar o talento que tem, é meio... Por mais que eu não... Assim, longe de mim gostar do Chiefs, tá? Eu, como torcedor do Bucks, não sou o maior fã do Chiefs. É, mas é chato, né? Você ver talentos não vingando nada, exato, né? Se fosse assim... Estão jogando bem e perdendo, seria o melhor cenário pra mim, exato, né? Mas, pô, os caras realmente não estarem mostrando é meio broxante pra liga mesmo, pra temporada, exato, né? Um negócio meio...
E, cara, falando um pouco de o time estar mostrando ou não, né? Vamos usar a palavra do momento aqui. Que resiliência esse time do Raiders, hein? Vem mostrando...
Aí, sim.
Hashtag...
Não sei porquê, mas usou a palavra que eu tô realmente, é um time que passou por muita coisa na temporada.
Exato, Derek Carr blindado, tá se mostrando tá muito um líder desse time. Que... Sim. Um líder vocal, líder em campo, tá jogando bem. Tá, assumiu a posição aí depois que o John Gruden rodou, né? Henry Huggs também foi outro cara que saiu. A gente teve a série do Damon Arnett agora essa semana. E, cara, muito interessante o negócio que ele falou. Quando o Hugs saiu, né, foram dar uma entrevista pra ele, perguntar pra ele sobre a situação, né, e, cara, por mais que Henry Huggs tenha feito uma coisa absurda, né, tipo, é julgável mesmo, né, ele vai ser julgado legalmente, sim, sim, vai ser preso, cometeu um crime, mas o que o Derek Carr falou foi, tipo, a gente não vai nem esquecer ele, não falou com essas palavras, né, mas ele deixou claro que não vai, tipo, jogar Henry Huggs pra debaixo do tapete, assim, que ele vai dar o apoio que o cara precisa, porque, cara, ele tá numa situação...
O que ele precisa agora é amor,
exato,
né?
Que ele tá sendo perdido, colocado como a pior pessoa do mundo, né? Que
sim.
A gente tem casos direto de jogadores que são pegos dirigindo bêbado, mas fica por isso, né? Porque o cara não gerou um acidente. Mas, cara, a atitude é tão condenável quanto você dirigir bêbado e causar alguma coisa, né? Você se colocou nessa situação. Então, falou, vou dar o amor que é o que ele precisa agora.
Cara, é aquilo, né? O cara... Sim, o cara cagou na rua, não tem pra onde ir, né? O cara fez merda, ponto. Isso é indiscutível. Fez merda, tem que ser punido, fez merda. Só que, cara, um cara que tá dirigindo a sei lá quantos quilômetros por hora, totalmente bêbado, com uma arma carregada do carro, e atropela uma mulher, esse cara precisa de ajuda psicológica, sabe? Não tem pra onde ir, cara. Quantos atletas desse da NFL a gente não vê que... O próprio Arnett também, né, que teve problemas agora, cara... Aquilo ali é problema psicológico, cara. Aquilo ali é falta de alguém na vida dele, é falta de apoio, falta de amor mesmo, falta de amor quando era mais jovem, enfim. E a gente sabe, né? A gente vê documentários sobre isso, a gente vê tantos casos na liga sobre isso, de como eles chegam despreparados na NFL. E despreparados, eu digo, assim, fisicamente estão preparados, estão jogando muito o americano, mas isso é tudo que eles têm na vida dele, né? O cara não teve nenhum apoio... É, nenhum ensino econômico, os caras não fazem a mínima ideia de como administrar o dinheiro deles, eles não tiveram nenhum amor, todo o amor deles vem de empresário, vem de time, entregam, vem de franquia, né? Ou seja, um amor totalmente exato, um amor totalmente vazio e rápido, exatamente. Então, assim, são os caras que têm uma vida muito vazia, a gente esquece disso às vezes, né? Tipo, de novo, não estamos passando pano aqui, o Ruggs tem que ser punido como deve ser. Porém, também, cara, é um cara que precisa de ajuda, né? Senão, você tá simplesmente... Vai ser mais um caso do sistema carcerário americano que vai se perder lá e tá tudo certo. É isso aí, é mais um número, né?
E mais um pra preencher um documentário daqui a alguns anos, né? E
exatamente.
Não adianta ver documentário se a gente não vê ação, né,
gente? Exatamente. Se o documentário não te fez aprender nada sobre aquilo, então era melhor não ter assistido o documentário, né? Enfim, Luiz, passando pelos jogos mais importantes da semana, vamos nas pinceladas rápidas aqui então, só pra fechar? Então, começando com Tampa Bay indo até Washington, Tampa vindo de bye week e esperamos vitória do Tampa aqui, né, voltando aos trilhos.
É, acho que vai ser um jogo bem tranquilo até, né, esse Washington vem sendo um time chato, mas que não ganha o jogo, né? Não tá sendo aquele chato de arrancar a vitória, chato só de dar trabalho pra você ganhar dele, mas ganha.
O Washington é o mesmo time do ano passado com o Dallas melhor na divisão, né, vamos falar a verdade.
E Heineken...
Deixa o menino jogar, que tem bola ainda. Jacksonville Jaguars vindo de vitória, diga-se de passagem, como eu já diria, Crack Neto, contra Indianapolis Colts lá em Indianapolis, Luiz.
Ah, acho que essa aqui é que o Colts vai furar a bola do Jaguars e devolver pra eles, né?
É isso. Acho que vai ser um controle, mais do que uma vitória, um controle do Colts.
Exato. O Colts que a gente colocou bem alto no Power Rank, hein? Eu até fiquei pensando, cara, eles estão com a campanha mal ainda, né? Eles não.
Sim, sim.
A gente tá confiando tanto no potencial do time que o time que tá 4-5 ainda, a gente tá falando de um time top 10.
É, eles vêm numa caminhada forte pra voltar pra briga pelos playoffs, né? Nos últimos, deixa eu ver aqui, 6 jogos, 4 vitórias e as 2 derrotas no overtime pra Ravens e Titans, ou seja. É outro time, né? É outro time. Exato. Depois daquele ruim, o Wentz agora mais saudável, mas é, tem que mostrar. No fim das contas, quem classifica pros playoffs é a vitória, né? Performance, né?
Exato. Então,
tem que começar a jogar bola e eu prevejo um jogo horrível do Lawrence aqui nesse jogo, vamos ver.
Então, também.
O que ele entrega dessa vez. É, outro jogo que a gente não comentou, Lois, a gente tem um Buffalo vindo de derrota contra o Jets lá em New York. Lá em New York Jets, né? Lá em New Jersey, no caso, desculpa. Exato. O time de New York também.
Acho que é que mesmo. Vamos repetir os comentários que a gente fez no jogo passado, pra mim?
Vamos. Domínio do Buffalo, Jets sofrendo. Uhum. É, Mike White volta, hein?
Mike White vai jogar.
Opa! Tá aí uma coisa, cara, sem meme agora, eu tô cansado desses memes do Mike White já, inclusive, mas é legal, cara, ficar de olho nesse Mike White, que realmente pode ser uma história muito legal que a gente tá vendo aí, véio, que a gente tá presenciando. Vai que o cara é bom mesmo e ninguém prestava atenção nele, que não duvido, lá em Jets, não duvido mesmo.
Exato, e cara, será que a gente vai ver algo parecido com a subvalorização dos running backs aí no draft acontecendo pro QB eventualmente? Nenhum tá vingando, velho.
Cara, essa temporada você vai servir como um... baita balde de água fria pra temporada que vem.
Vai ser um bom caso de estudo aqui, né?
Um bom freio, exatamente. É, Detroit Lions indo até Pittsburgh jogar contra o Steelers. Prevê alguma coisa diferente do que uma vitória do Steelers aqui, Luiz?
Cara, o time do Steelers é um que vence e não convence, né? Quase tomou uma virada aí do Bears. E, cara, eu acho que vai ser um jogo bom. Um jogo bom de... Tipo aquele Detroit e São Francisco na primeira semana.
Sim.
Um jogo bacana.
Eu acho que o ataque do Lions vai sofrer muito contra essa defesa do Steelers. Esse vai ser o problema. E aí o Steelers vai, de novo, vencer sem convencer.
Eu acho que o ataque do Steelers...
Mas eu prevejo vitória apertada, tá? Eu vejo uma diferença de pontos muito
então,
alta.
Então, mas um jogo controlado, eu acho. Eu acho que a defesa do o ataque do Steelers vai sofrer pro ataque do Steelers.
Eu concordo com você. É, Carolina indo até Arizona jogar contra o Cardinals. Carolina, não sei que QB vem pra jogar não, hein, Luiz?
Exato, porque... Sam Darnold foi bancado, né? Falaram lá do PJ Walker, o cara que teve uma história bem única, né? Rodou pra tudo quanto é lado. É. Não só na NFL, né? E, cara, acabaram de assinar com o Ken Newton.
Então, estranho. Não sei se...
Três QBs, mas não tem
nada. Exatamente, não sei quem que vem, não. Eu apostaria em PJ aqui, sinceramente, pra jogar contra essa Arizona. Mas independente de quem também. Venha, Luiz, eu prevejo...
Inclusive, eu peguei PJ Walker no Fantasy. Olha lá, as transações depois.
É, eu prevejo uma vitória fácil da Arizona aqui. Defesa provavelmente vai ainda forçar muitos turnovers contra esse time do Carolina. É, enfim, eu acho que vai ser uma vitória até fácil do Arizona. Talvez vai passar um probleminha contra essa defesa, mas acho que o volume de jogo, né, o tempo de relógio aqui vai fazer a diferença pro Arizona.
Concordo bem. E, cara, acho que o mais interessante da gente prever quem que vai ser o QB desse jogo é o da semana que vem. Semana que vem tá... Acho que Cam Newton vem. Acho que ele volta.
Será? Vamos ver. Acho que vai depender muito, né, da performance aqui nesse jogo.
Exato. Vamos de Monday pra fechar, então?
Faltou um Philadelphia e Denver rapidaço aqui, né?
Philadelphia e Denver.
Eu creio numa vitória do Denver aqui, tá?
É, cara, esse Eagles também, esse Jalen Hurts não me convence não, velho.
Também não. O jogo corrido do Eagles tem sido interessante, né, Luiz? Os jogadores interessantes ali, os runningzinhos deles têm feito um rodízio bacana, os caras estão jogando bem, tanto o Scott quanto o Howard, né, eles tiveram jogos
mais recente que lesionou, né?
Isso, exatamente. É, eles entraram bem aí pra fazer esse rodízio, mas realmente o ataque aéreo do Eagles não convence, a defesa é boa, é melhor do que do ano passado, inclusive, mas...
Demorou pra estar quase engasgado.
É, porque eu pensei em falar, mas não, é boa. Hoje a gente tem que dar o braço torcer, ela é uma defesa boa, mas é aquilo, como a gente falou do outro time, né? Se o outro time tem muito mais volume de jogo, a defesa cansa e não tem muito tempo.
E esse ataque do Broncos surpreendendo, hein? Tá de Bridgewater Managing e um bom jogo corrido.
um ótimo jogo corrido, né? O rookiezinho Williams lá tá fazendo chover lá por Denver. E pra fechar, como você tinha falado, Monday Night a gente tem Rams indo até São Francisco jogar contra o Niners. Bom jogo, hein, Luiz?
Cara, um jogo, o Rams vindo de uma derrota e atravessada, né? Tá atravessada pra eles, sim, eu tô achando. E o Niners perdendo do Cardinals com o Colt McCoy, né? Sem o Kyler Murray. Então também tendo muito que se provar aqui. E cara, tava sei lá, esse time do 49ers eu acho que a fundação é boa, né?
Então, exato.
Acho que vai ser um jogo controlado pelo Rams.
Falta se provar, né?
Mas o 49ers vai se mostrar um time que não é tão não favorito aqui, né, nesse jogo. Nossa, deu uma volta pra falar que os caras vão perder.
Eu acho que vai ser uma vitóriazinha do Rams aí também. Meio marromeno também, vamos ver. É, bye week essa semana, Chicago, Cincinnati, Houston e Giants não jogam essa semana. É isso, Luiz, então. Não esqueçam de seguir a gente lá, @QBNZ no Instagram. E vemos vocês assim que essa rodada passar, pra vocês zoarem a gente que a gente errou e a gente zoar vocês que a gente acertou. E é isso, então, né, Luiz?
É isso. Até mais.
Até lá. Falou!
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com